responsabilidade do outro, eu tenho que arcar com as consequências da lei. Né? Então, assim, a liberdade de expressão não dá o direito à pessoa a cometer crime de opinião, que existe, né? Crimes contra a honra, incitação à violência, discriminação. Quando você pratica a discriminação, você pode praticar discriminação racial, discriminação contra trans, contra LGBT, gay, de maneira só de falar.
Isso.
Entendeu? Então, isso aí é crime.
Sim.
Então, as pessoas estão sujeitas aos rigores da lei.
Isso.
Então, a liberdade de expressão no Brasil,
não,
ela
é
tem o limite da lei.
Tem limite
da... A liberdade de imprensa também tem limites, mas ela é baseada no exercício de do jornalismo e dos meios de comunicação. E ela é baseada na investigação, na apuração de fatos, na elaboração de perguntas, publicação de informação de interesse público e fiscalizar o poder sem censura ou intimidação, porque tem também muita gente que usa a lei para intimidar a imprensa.
Sim, sim. Isso existe.
Isso existe.
Sueli, eu queria voltar um pouquinho falando da IA, que eu tinha algo que eu queria falar, né? Porque a gente sabe que o impacto da distorção dessas mensagens, né? Eu estou falando de fake news, né? Que é uma brutal de desinformação. Aproveitando que nós estamos no ano de eleição, né? E que a disseminação de fake news já explora ferramentas como a inteligência artificial. Já está. Podem influenciar eleitores e especialistas se preocupam com isso. Porque já estão usando, né?
Exatamente. Mas assim, os tribunais eleitorais, né? O Superior Tribunal Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral também já elaborou regras com relação a isso. Né? Mas isso continua sendo preocupante, porque...
As pessoas compartilham.
Não é só isso. E além das pessoas compartilharem, que é uma coisa que fica difícil do poder público atuar, né? Porque isso acontece dentro do celular das pessoas, de todas as pessoas. Mas assim, a origem, né, de onde ela parte, é mais fácil de detectar. Sim. Então, assim, a legislação eleitoral também está atenta a isso para tentar, pelo menos, mitigar os danos, porque não tem como você impedir, porque é muito difícil, porque é uma coisa nova, é uma coisa recente. Então, claro que eles estão fazendo regras para mitigar os danos que isso podem, que essa utilização, essa má utilização das IAs nas eleições podem causar.
Pode causar.
Mas que vão haver danos, que vai haver danos, vai.
E nessa era da tecnologia, também vivemos a era dos haters, né?
Sim.
Que são os discursos de ódio, pessoas que criticam, usam a internet para criticar, né, com mensagens destrutivas, agressivas, incitação, como você falou anteriormente, à violência, isso para ter atenção, visibilidade, né, porque como você diz, que as pessoas chamam atenção, mas os discursos de ódio, que está na liberdade de expressão, são protegidos pela lei, né?
Não, os discursos de ódio não são protegidos.
Não, são protegidos pela lei, não. A liberdade de expressão é protegida pela lei, mas os discursos de ódio não. Eu quis falar isso.
Exatamente.
Os discursos de ódio não.
Os discursos de ódio não são protegidos pela lei.
São crimes. E as pessoas, quem pratica, vai responder.
Exatamente, as pessoas que praticam.
Porque a lei
tem que responder. Por quê?
Troquei as bolas.
Porque o ódio, ele sempre existiu. Sempre existiu na humanidade, né? Ele sempre existiu. Só que agora ele está potencializado.
Pela tecnologia, pela facilidade.
Entendeu? Então, assim, você lidar com os haters é muito difícil. É muito difícil. Então, você estava me falando antes da gente entrar no estúdio sobre as celebridades que são atacadas.
Meu Deus, eu vejo,
né?
Aí.
Mas as celebridades, elas sempre foram perseguidas pelos seus fãs, pelos seus haters. Então, assim, o que acontece hoje é que realmente você está mais exposto.
Potencializou.
E a gente ainda não descobriu uma maneira, a sociedade ainda não descobriu uma maneira eficaz de lidar com isso. Mas eu acredito que pode ser que a gente consiga. Eu sou uma pessoa otimista.
Eu sou. E eu acho que a tecnologia avançou tanto que eu acredito que vão conseguir mecanismos de bloquear imediatamente quando for um discurso de ódio, né? Que não vai. No popular, os haters não vão ser, não se cria. Quem é hater não se cria.
Assim, as redes sociais não são inimigas. Eu gosto muito de falar isso. Ao contrário, eu sou fã das redes sociais.
É uma ferramenta fantástica.
E sou uma utilizadora bastante assídua das redes sociais. Mas a rede social exige consciência. Como tudo, né? Então, as plataformas democratizaram a comunicação. Mas, e elas deram voz a mais pessoas. Então isso é bom. Mas também é ruim. Porque deram voz às pessoas, a todas as pessoas. Mas alcance não significa credibilidade.
Nem todo
Às
mundo
vezes
tem,
uma pessoa que tem muito alcance ética. Não tem credibilidade.
Isso.
Né? E todo cidadão hoje também tem responsabilidade porque é um distribuidor de informação. Como eu falei antes.
Perfeito.
Todo cidadão tem responsabilidade no que ele está compartilhando.
Por isso que não podemos...
Cuidado com o que você compartilha.
Exatamente.
Você vê aí nos escândalos que a gente está vivendo agora, do escândalo do Banco Master, que os celulares foram apreendidos e dentro desses celulares, minha filha, está saindo, é coisa.
Eu sei.
Cada vez que você puxa uma pena, sai uma galinha. Entendeu? E é isso, entendeu? E eu fico sempre pensando assim. Quando eu coloco as coisas, quando eu estou conversando com as pessoas no celular, eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo e com o que eu falo,
com
que eu gravo.
Certeza.
Porque eu digo assim, ai, será que se algum dia eu estiver numa CPI e prenderem meu celular, será que eu vou encontrar aqui dentro? Eu sempre penso nisso e por isso não armazeno pornografia,
nada.
Não armazeno, não faço nudes. Outro dia alguém falou assim, ah, se publicarem, se roubarem seu celular e lhe ameaçarem de publicar suas fotos íntimas, eu digo, não existem
Também
fotos
não
íntimas
tenho essa
no meu celular.
Não.
Vai ter foto íntima da minha celular, são fotos da minha família, das minhas filhas, do meu cachorro, que da cachorro eu não tenho, mas do meu gato, entendeu? Enfim.
Pronto.
Isso. Vai ter essas fotos, minha mãe.
Isso.
Vai ter essas
mas
fotos.
Comigo
mas não
também
vai ter
a mesma
nenhuma foto comprometedora.
Isso. Entendeu? Vamos ter cuidado.
É.
Sueli, temos que encerrar. Oh, porque vem a Heloísa Braga aí em rede, mas foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez.
E eu que agradeço.
E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai ter a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude. Fiquem com Deus e até amanhã.
Até amanhã.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Sentir o lado quente do ser. docemente.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você na nossa companhia através da Rede Excelsior de Comunicação, da nossa Excelsior FM, aí centenária Excelsior FM, agora também através da Cardeal FM. Estamos no YouTube também, entre lá, Rede Excelsior ao vivo, porque através do YouTube você pode conversar comigo e participar do programa de hoje. E hoje eu recebo aqui um querido da Bahia. Hoje, quando eu postei o card convidando as pessoas a estarem conosco aqui, eu recebi milhares de mensagens. É um querido, é um querido, é um querido. Eu vou falar com o Ricardo Cal. Ricardo é um dos sócios da OK Entretenimento, uma produtora, tem duas décadas de atuação na Bahia, nessa área de entretenimento e de eventos, sócio de um irmão gêmeo, Rafael, e apesar de ser uma empresa baiana, ela já ganhou mundo, porque atua também aí em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo jus à importância, à seriedade, ao comprometimento desses irmãos gêmeos com esse mercado que é tão singular, que é tão específico e exige cada vez mais um profissionalismo extremamente qualificado. Bom dia, Ricardo Cal. Que prazer receber você aqui. Rapaz, que coisa difícil trazer esse homem. A agenda dele não para. Graças a Deus, esse homem não para. Querido, que prazer. Tudo bem? Seu áudio eu não estou ouvindo direito, está um pouquinho baixo demais. Aumente aí, aumente aí, aumente aí. Tô ouvindo longe. Melhorou? Acho que sim. Vá. Ricardo, conta um pouco sobre a trajetória da OK. Como surgiu? Duas décadas já de história, né?
Duas décadas. É, passa um filme. Né? Parece que foi ontem, inclusive, quando eu e Rafa resolvemos montar essa empresa. É, a gente completa 20 anos esse ano. É, eu tenho, na verdade, 27 anos de carnaval. Eu comecei muito jovem. É importante porque todas as entrevistas e os papos que eu tenho, eu faço questão de falar do meu período de estudante, porque eu fui presidente do Grêmio, do Colégio Marista, durante muitos anos.
Eu vi você visitando os Maristas essa semana, cheguei a me emocionar. Que coisa bonita esse retorno, esse reconhecimento e valorização de sua trajetória e história. Muito bonito.
Eu conheço, inclusive, a Rádio Acesso dessa época. Né?
É, a Rádio Acesso tem quase 100 anos. É. Vovozinha com corpinho de 20.
Isso, porque eu ia, inclusive, eu participei ativamente do movimento estudantil na Bahia nessa época. Eu cheguei a ser presidente da Associação de Grêmios da cidade, fui presidente do Marista durante 5 anos. E o Marista, ele foi muito presente na minha vida em todos os aspectos, inclusive, obviamente, na parte religiosa, né, um colégio católico. E aí, eu não estudei no Marista apenas para aprender o normal, para fazer um vestibular. O Marista nos prepara para a vida. E foi exatamente nessa época que eu tive acesso à parte de entretenimento. Eu cheguei a realizar cada 3 dias um evento na cidade. Né?
É mesmo? Já nos Maristas?
Já nos Maristas.
Isso com quantos anos?
Eu com 15 anos, eu já era presidente da Associação de Grêmio da cidade e do Norte Nordeste do Marista no Brasil.
Estava no sangue, DNA, né?
Já.
Sangue, né?
Eu entrei na banda, no Bloco Eva em 1999, no ano que Ivete saiu. Eu peguei a saída de Ivete naquele momento. Eu participei ativamente daquele processo, ali ainda muito jovem. Eu tinha 15 anos. Então, o entretenimento e o Carnaval da Bahia fazem parte da minha vida, né? Eu não me formei em Direito, fiz faculdade de Direito durante muitos anos, acabei não me formando porque o entretenimento tomou conta da minha vida.
Abduziu. É um segmento muito sedutor, né? Quando você começa, não quer parar.
Muito, porque inclusive você lida com a vida das pessoas, com a alegria das pessoas, né? Eu costumo dizer que Salvador não é uma cidade industrial, Salvador é uma cidade de serviço, e o principal... Isso da cidade é a cultura, é o turismo, é o entretenimento. Nós somos conhecidos e reconhecidos mundialmente por conta dessa baianidade que a gente sempre fala, né, abertamente aos quatro cantos. Então, me abduziu, como você acabou de dizer, de tal forma que isso virou a minha vida. E é obviamente que a gente, quando começou a fazer esse entretenimento lá atrás... a gente trouxe um pouco dessa escola de vida para a nossa vida e a gente montou aqui entretenimento, que é um filho. É clichê falar, mas de fato passa um filme quando você vê que você está completando 2 décadas num mercado que, apesar de ser maravilhoso, é um mercado muito difícil.
Competitivo e um mercado e um cenário desafiador, né? Porque Sim. não é brincadeira você fazer eventos em Salvador, na Bahia. Agora me parece, pode ser que eu esteja errada, mas agora me parece que o cenário começa a ficar mais profissional, não?
Assim, eu acho que até o mercado da Bahia, a gente... eu já viajei durante muitos anos para fora, para as micaretas, e entendo que nós somos até muito profissionais. Quando você vai... A gente não é melhor nem pior, eu costumo dizer isso. A gente é diferente, tá? E principalmente o que é feito aqui no Carnaval da Bahia, mesmo com alguns erros que em todo lugar pode acontecer, a gente consegue entregar um produto de qualidade, né? Com excelência. Em tudo que o baiano se propõe a fazer, desde o cantor no trio elétrico, passando pelo trio elétrico, passando pelos camarotes, pela rua... pelo poder público. Só que, assim, a gente está falando de um estado e de uma cidade que, infelizmente, é pobre. Né?
Se
você for comparar com outras grandes capitais, até capitais menores, mas que o poder aquisitivo é maior, né? Até no próprio Nordeste, inclusive, você tem essa dificuldade de fazer com que a conta feche, né?
As o grandes... que é uma incongruência, tem. Né, Ricardo? Porque, assim, quando eu penso no profissionalismo que vocês empregam no mercado, na ousadia que vocês conseguem fazer, na grandiosidade dos eventos que você e o Rafael conseguem produzir, Ricardo, eu fico pensando no cenário, assim, o quanto é desafiador você ter apenas um centro de convenções na cidade, você ter praticamente apenas uma empresa que domina o mercado de iluminação, de som, de equipamentos, né? O quanto vocês são grandiosos e o quanto de pouco esse mercado entrega para vocês. É isso que eu digo, assim, precisava um input, precisava um estado mais rico, precisava uma cidade com mais infraestrutura para que vocês pudessem verdadeiramente colocar em prática o talento de vocês.
A gente até tem que saber reconhecer que desde a construção da Arena Fonte Nova, da Copa do Mundo para cá, a gente passou a ter equipamentos que até um pouco tempo atrás a gente não tinha, que nos ajuda hoje, né?
Que é a Arena.
A gente tem a Arena Fonte Nova, a gente tem um centro de convenções, a gente tem a Arena Multiuso, que a Prefeitura pretende inaugurar esse ano, né? Só tem uma coisa que é o seguinte, não é com romantismo que eu vou falar isso, tá, Elô? Porque às vezes as pessoas até acham que eu exagero nesse grande amor que eu tenho por Salvador e pela Bahia, mas quando a gente tomou a decisão de montar uma empresa, que foi dessa maneira que eu lhe falei, que a gente foi levado por conta da minha história de escola e de vida, né? Eu sempre tive a premissa de que a gente fazia algo, que eu vivo disso, pago minhas contas, ganho dinheiro com isso, é claro, eu sou empresário, mas que o grande propósito era servir a Salvador e servir a Bahia, né? Então, quando a gente coloca um propósito de vida, um norte, tudo faz a diferença, né? Tudo faz valer a pena. Para você ter uma dimensão, eu costumo dizer isso com muito orgulho, porque quando a pandemia estourou, e acredite que eu só consegui me livrar da pandemia no ano passado, ou seja, 5 anos depois é que eu consegui me livrar da pandemia. Eu digo, inclusive, a nível financeiro, quando você...
Porque colapsou o segmento, né? Colapsou.
100%. E naquele momento, onde todo mundo tinha dúvidas do que ia acontecer, né? Eu tava, me marcou muito porque eu estava fora do país. Eu pedi minha esposa, né, em casamento lá, pedi Juliana em casamento lá, a gente estava na capa...
E ela que eu mandei um beijão, viajei algumas vezes com o Ju, é uma pessoa agradabilíssima.
Ela é, de fato. Eu fico feliz quando você disse, ele é um querido, ela é também muito querida, graças
a Deus. Ela é, muito querida.
A gente tem excelentes relações, que a gente se dá super bem e tal. Então, quando eu fui pedir ela em casamento, meu irmão me liga e diz, você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Eu lá no balão, na Capadócia, ele disse, olha, Trump está fechando as fronteiras, né? E eu não sei como é que você vai voltar daí, já que eu estou falando num programa que também fala de turismo, né? Que também é turismo. Eu sou cidadão espanhol, eu tenho uma dupla cidadania, então a primeira coisa que eu queria era voltar para a Espanha, para dar Espanha, pelo menos, se eu não conseguir voltar no Brasil, eu tenho uma sensação de estar em casa. E a gente conseguiu voltar, e aquele filme... Aquele cenário de filme de Terceira Guerra, né? Aquela loucura, eu no aeroporto de Barajas, em Madrid. E quando a gente chegou, que eu fui tomar pé da situação, a primeira coisa que a gente fez foi ter uma reunião do segmento com o prefeito Assis Neto na época, e foi nos perguntado, olha, vocês são os primeiros a parar e os últimos a voltar, porque não podia ter aglomeração. O que é possível fazer? A prefeitura se colocou à disposição de nos ajudar. E eu me lembro que meu irmão participou da reunião e disse a Neto o seguinte, olha, a gente quer continuar prestando serviço para a Bahia. Tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Enquanto que 99% das empresas de entretenimento pararam, eu fui para drive-in. Nós fomos a única empresa no Brasil a realizar 2 drive-ins na mesma cidade, né? Logo depois, e no drive-in você tinha as etapas, né? Então, assim, era tudo uma conquista. A conquista de você poder sair do carro para uma vaga do lado. A conquista do filme você ir para o show, né? Do show, ou seja, a gente conseguiu... Você tem uma noção, Elô? Eu criei um aplicativo para fila de banheiro, para que as pessoas não se encontrassem.
Tá no DNA, meu filho. Você nasceu para isso. Rapaz,
um aplicativo,
é inventividade a mil.
Um aplicativo que a gente, inclusive, a pessoa pedia comida dentro do carro e da praça de alimentação do Shopping da Bahia, você recebia lá McDonald's, açaí, enfim, o que você queria comer naquele momento ali. Ou seja, é a sensação e o ser humano ele se adapta quando ele precisa, né? Não tem jeito, nós somos assim. E a gente tinha que se adaptar. E eu fiz Vila Gastronômica logo depois, que também foi a outra etapa. Ou seja, eu participei de todas as etapas do que era possível para a reabertura do mundo normal.
E obviamente... Isso que você está me dizendo significa que esses desafios têm feito do profissional Ricardo Cal um cara cada vez mais qualificado, né? Porque você cresce com isso, né?
É como eu estava dizendo, Salvador é uma cidade, Ave Maria, né? Dispensa comentários da minha parte, inclusive. A gente respira a cidade. Eu costumo dizer, inclusive, que se eu não fosse baiano, era um aborto natural, não estava falando com você. Porque nós somos a Bahia de todas as formas possíveis. É uma dádiva ser baiano, inclusive. Mas é um mercado difícil. Né? E sem propósito você não consegue chegar a lugar nenhum, ainda mais no mercado do nosso de risco, porque 90% dos meus eventos são de bilheteria, né? E a gente consegue, tudo nos afeta, se tem uma greve de ônibus nos afeta, se a economia está ruim, se o aumento de juros, tudo nos afeta, porque tem vários pontos que a conta precisa fechar para que a gente tenha resultado, né? Só que de fato Eu costumo dizer que quem faz o que a gente faz na Bahia está preparado para fazer isso em qualquer lugar do mundo, com a excelência que a gente estava falando, que a gente entrega. Então, a pandemia foi um divisor de águas, literalmente, né? Bom marinheiro se faz com mar revolto e a gente enfrentou talvez tsunamis naquele momento, não foi só um simples mar revolto, mas estamos aqui, né, completando 20 anos de empresa, né? Com essa atuação nacional que você falou aí. Agora, recentemente, a gente lançou o calendário desses 20 anos. A gente, inclusive, realizou um grande hotel Estela Maris, todo carinho para todo mundo Estela Maris, que é uma casa que a gente fez tantos eventos ao longo da vida, né? A Viviane Pessoa e todo mundo. E a gente lançou, inclusive, duas coisas que é importante falar aqui, né? A gente tinha um projeto de expansão internacional antes da pandemia. E aí a gente, por conta da pandemia, esse período adiou. Então, oficialmente, a gente vai ter uma operação na Espanha e em Portugal. O fato de levar a Bahia para o mundo, literalmente isso vai acontecer, porque a gente vai estar trazendo essa operação com condição de fazer eventos e projetos a nível internacional. E uma coisa muito importante é que o nosso mercado, ele segue a forma como o ser humano lida com a vida. E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida.
Sustentabilidade, eventos sustentáveis.
100%. E nós, atentos a isso, montamos um braço dentro da empresa, porque quando eu fui olhar o calendário da OK, eu me deparei com a situação de a gente ter 20 eventos esportivos ligados ao esporte e ao bem-estar.
Então, pois gente... eu preciso chamar o primeiro break comercial, Ricardo. Na volta, grandes shows, festivais, vou citar aqui alguns. Tardezinha, Sauip Weekend, que eu quero falar muito sobre isso, porque tenho acompanhado de perto. Réveillon Celebre, Pranchão, Saulo Som e Sol, Esporte Clube Bahia, Corrida do Baé, o Fórum do Carnaval, que eu tive prazer de participar, e agora esse braço internacional. E aí a gente para e pergunta como consegue, como é que você consegue fornecedores, serviços, mão de obra, logística, para estar em tantos lugares realizando coisas tão diversas com essa marca da OK. Eu volto com o Ricardo Cal em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ricardo Coll. O Ricardo é um querido na área de entretenimento e eventos, um dos sócios da OK Entretenimento, ao lado do seu irmão, Rafael. E realiza uma série de ações na nossa Salvador, na nossa Bahia e em outros estados do Brasil. E agora, segundo ele falou no primeiro bloco, um braço também para o exterior. E a gente que não é do riscado, né, mas que participa, se informa, né, tem conhecimento, porque a gente não tira o olho deles, a gente fica imaginando assim, como é que essa logística para eventos tão diversos em lugares tão distintos acontece? Como é a bagagem da OK Entretenimento para sair da Bahia e ir para São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Portugal, Espanha, pelo mundo afora? O que você leva na sua bagagem, Ricardo? Como é essa logística?
Olha, primeiro que ninguém faz nada só, né, Luísa?
É,
Então, a gente consegue fazer essa quantidade de eventos porque a gente tem vários sócios e parceiros que nos colaboram, né, em cada negócio, na estrutura que a gente tem. De fato, a empresa ela tem uma estrutura de funcionários, de terceirizados e de fornecedores que já trabalham comigo há muito tempo.
Mas já é fixo, né? Essa agenda sua já é...
Já existe uma coisa aqui, inclusive de patrocinadores, né, que a gente já fecha com um ano de antecedência, o calendário anual. Mas, assim, o que é importante explicar? Como qualquer grande empresa, tem que existir um planejamento, né? Então, assim, a gente tem dois momentos importantes na empresa, que a gente tem um momento que a gente chama de Planeja OK, tá? Que é um evento que a gente faz com os parceiros, os sócios e a nossa empresa para traçar o que a gente quer, as diretrizes para o ano, né? E nós temos uma imersão no início do ano com os colaboradores exatamente para a gente se preparar para esse ano que vai vir. É importante a gente falar...
Essa cronologia acontece em todos os eventos, em todas as ações, com um ano de antecedência?
Eu, inclusive, coloco um espaço no planejamento para que tenha a oportunidade de, caso surja algo interessante, a gente tenha condição de absorver e entregar com excelência. Né?
Entendi.
Então, a gente tem isso de maneira muito bem estabelecida dentro da empresa. E uma grande coisa é que a gente consegue, com esse planejamento, fazer algo que, apesar de ser uma empresa com quase 100 eventos por ano em Salvador, né, 100 ações e eventos, vamos dizer assim, a gente consegue fazer de uma maneira que aquele evento no final de semana não atrapalhe o evento no final de semana seguinte. Né?
E aí Salvador tem profissional para atender toda essa demanda, Ricardo?
Tem, sim.
Tem?
Tem. A gente consegue, é um mercado, como eu falei, é a cidade da música, né? Então, assim, é uma cidade de entretenimento que a gente consegue, sim, atender essa expectativa, até porque a gente já tem aquele quadro de fornecedores e parceiros que trabalham com a gente ao longo do ano. Mas isso é feito com antecedência, né?
Entendi.
O importante falar é que a empresa ela faz eventos de 400 pessoas a 40 mil, né? Então, assim, se eu fizer um evento de 400 pessoas num final de semana... No outro, eu posso fazer de 40 mil, porque são públicos diferentes, quantidades diferentes, e com planejamento a gente consegue entregar isso. Né? Agora, obviamente, que já que você está falando dessa questão de planejamento e dificuldade, esse mundo de wellness que a gente estava falando no primeiro bloco é muito novo para a gente. Né? E isso parte de uma mudança de vida, principalmente de meu irmão, de buscar qualidade, saúde, perder peso... Ele se encantou com isso, o Rafa virou meio maratonista, a gente fala com muito orgulho. Até um ano atrás isso era inimaginável para ele. E aí a gente se coloca nesse mercado. E por que a gente se coloca no mercado? Com também um calendário, um braço esportivo. Porque, de fato, hoje a gente segue a tendência e o que a cidade, o cliente, o público quer. Né? Já existe uma mudança comportamental, inclusive, no consumo dos eventos. Né? Uhum. E aí é importante falar, como você citou alguns eventos, a nossa parceria com o Esporte Clube Bahia. Nós somos Bahia, né? Quem segue a gente nas redes sociais sabe que o Bahia é um dos grandes paixões, assim, amores da vida da gente, né? E quem é torcedor, pode ser do Bahia ou do Vitória, é apaixonado mesmo, e o baiano gosta muito de futebol. Mas
você sabe que eu fui repórter esportiva, né? E fui setorista, fui setorista do Bahia, né?
Ah, que massa.
Mas depois é uma outra história.
E aí a gente recebeu um convite de Emerson, que é o presidente do Esporte Clube Bahia Associação.
Querido.
É muito, ele, Paulo, né, que é o vice-presidente, Humberto, que é o diretor, para a gente construir uma história com o Bahia. E essa história começou da corrida do Bahia, já é a maior corrida do nosso Nordeste do Brasil. Né? A gente faz duas edições por ano, a próxima é dia 1º de novembro, na Orla de Salvador. E assim, da corrida surgiram outros projetos, tanto ligados ao mundo esportivo quanto ligados ao mundo cultural, que a gente, no momento oportuno, vai divulgar esse calendário, esses projetos. Então, Bahia, de fato, junto com a necessidade de mercado e a vontade de meu irmão, foi o embrião dessa empresa, OK Sports, que a gente, inclusive, logo a logo, vai anunciar um dos maiores eventos de wellness do Brasil, que vai acontecer, inclusive, em Salvador, tá? Então, a gente tem muitos projetos e muitas coisas bacanas para esse universo também. E, para concluir, já que você citou da expansão internacional, é um desejo, primeiro, que assim, aonde eu vou, as pessoas falam do Brasil, amam o Brasil, amam a Bahia, mesmo sabendo com todas, eu não estou querendo ser ufanista não, tá? Mas assim, tá. Toda dificuldade que a gente enfrenta, de um monte de situações, de insegurança, por aí vai, nós somos muito queridos.
Muito.
E é uma cultura consumida, principalmente nesses países latinos, né? Principalmente em Portugal e Espanha, pela facilidade da língua, pela relação histórica, né? Principalmente com Portugal, né, e tudo mais. Então, a gente já via possibilidades de projetos, eventos acontecendo lá e de trazer também projetos de lá para cá. E aí a gente está seguindo esse planejamento de montar uma empresa agora. Eu acabei de assinar um MOU com uma grande plataforma de entretenimento na Espanha, mas que atende a Europa como um todo. A gente está montando essa empresa lá e a gente está organizando para começar a fazer projetos a partir do verão de 2027. Porque como nós estamos nos aventurando nesses mares que a gente até então não conhece, a gente precisa de um planejamento, então eu vou agora, por agora, para a Europa para tratar dos detalhes, para a gente começar esse mini calendário da OK lá, para que a gente possa fazer esses eventos por lá, em Portugal e na Espanha, em primeiro lugar.
Ricardo, e aí como é que essa logística de um outro mercado? Você faz uma prospecção de Sim. profissionais, testa, espaço... Porque é pisar aí em terreno novo, né? Eu imagino o quanto cuidadoso isso tem que ser, porque é unindo as pontas que faz dar certo, né?
Primeiro eu segui a premissa que eu falei de que a gente com parceiros e sócios, a gente consegue abraçar esses projetos diferentes, né? Quando a gente imagina em grandes empresas, como é que a gente imagina que uma multinacional funciona? Ela funciona com estrutura, planejamento e parceiros ali acontecendo, né? Quando você pega uma empresa brasileira para levar para a Europa ou a Europa para cá, é a mesma coisa. A primeira coisa que acontece nessa expansão nossa para lá é que nós somos convidados a ser parceiros de empresas que existem na Europa.
Que, né? Já existem, perfeito. Então,
já existe um desejo, uma vontade, tanto em Portugal quanto na Espanha, de ter um parceiro brasileiro para desenvolver projetos deles aqui e da gente lá. Então, a Legal. Gente fica com alguém que tem experiência. Segundo, o meu desejo de montar uma empresa é que eu tenha a liberdade de fazer projetos com quem eu quiser, inclusive projetos próprios, né? A OK tem muitos projetos próprios que nós damos sozinhos aqui. Então, isso também vai ser feito lá. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado é que quando a gente se predispõe a ir para um outro lugar, a gente está entrando na casa dos outros, e a casa dos outros tem regra. Então, a gente precisa cuidar da parte jurídica, contábil, financeira. Então, esse é um estudo que a gente precisa fazer, até porque a gente vai ganhar dinheiro lá ou vai ter que pagar a conta lá. Então, essa engenharia a gente precisa cuidar com mais cuidado, porque é um lugar novo, né? Inclusive... uma forma de fazer entretenimento também diferente, mas que também é muito desafiadora, e é isso que nos move, né? O desafio de realizar, e a gente está muito feliz com essa história de fazer coisas lá na Europa.
Nossa, eu fiquei feliz da vida. Você sabe que isso para a atividade do turismo é extraordinário, né?
Sim.
Porque você promove fluxo divulgando o destino, né? Na medida que você leva entretenimento com essa marca, com essa pegada da Bahia para fora, você está divulgando o destino, ajudando a gente a trazer turistas, a manter os voos aqui, porque o voo tem que ir cheio e voltar cheio, né? Para que ele permaneça. Isso é muito legal. Eu quero aproveitar a conversa com você e mandar um beijo muito especial para a Lícia Fábio, que é outra querida dessa área de eventos e entretenimento, que aniversariou ontem. Beijo, Lícia, tudo de bom. Já mandei aqui no direct dela, mas eu quero publicamente também reconhecer a sua importância para essa Bahia, para essa marca, para essa pegada da Bahia, reunindo pessoas, fazendo as pessoas felizes, né? Parabéns.
Se você permite falar um pouco de Lícia, Lu. Ontem, Lícia é uma sócia, uma amiga, uma mãe, né? Para mim e para a Rafa, todo mundo sabe dessa relação que a gente tem, praticamente familiar. Ontem é um dia de alegria, né? Um dia de festa, porque Lícia, uma sergipana que se tornou baiana por opção, por amor, Lícia é um ícone da Bahia, né?
É um ícone.
É, ontem eu deixei ela em casa, inclusive, né, quando a gente terminou o aniversário, e inclusive deixei parceiros seus aqui, que é a diretoria de Sauípe, né, que estavam lá no aniversário dela, que são meus parceiros e parceiros dela também. E foi uma homenagem. É feliz em você lembrar dela aqui na entrevista.
É uma querida, e é a querida da Bahia, né? Já é baiana, porque recebeu um título, então é uma soteropolitana, uma baiana de fato. Ricardo, eu queria falar de eventos específicos. Como funciona o Sauípe Weekend? Como é essa logística? Deu uma parada e voltou a todo vapor, né?
É, vamos lá. É importante falar um pouco de Sauípe, porque Sauípe, quando a gente foi ter reunião com a turma, na época da pandemia, existia um interesse, aí eu tenho que dar... vamos dizer assim, o crédito a quem merece. Zé Alves foi secretário de turismo da Bahia durante um período, e Zé entendia que os grandes eventos precisavam voltar para o litoral norte e nos fez esse desafio: por que não voltar com os grandes eventos? E ele meio que abriu as portas para a gente, para aqueles complexos que estavam ali. Num primeiro momento, Sauípe não queria, a direção da Viva naquele momento, ela não queria voltar com o tipo de festa que nós baianos fazíamos.
Que não é essa direção que está hoje, né? Porque esses meninos de hoje são a mil por hora, futuristas, visionários, é uma turma hoje extraordinária.
E você vê como o rio corre para o mar, né? A gente não conseguiu fazer isso antes da pandemia. Veio a pandemia, nós tivemos todos nós que nos abraçar mesmo. Então, assim, tem que se ter um olhar para o mercado regional. Salvador é a quarta capital do Brasil, era a terceira naquele momento, do lado aqui é uma hora e pouca para Sauípe, um mercado, inclusive, né, que tem condição de comprar os produtos do litoral norte, mesmo com muita gente com casa lá. E aí a diretoria de Sauípe entendeu que a gente tinha uma parceria estratégica, e o que muito nos alegra é que também com Sauípe a gente tem um MOU que fala sobre a realização de um calendário de eventos da OK Entretenimento em parceria com o Sauípe, de Sauípe em parceria conosco. E a gente fez, em 2023, o Sauípe Weekend. É nada mais, nada menos do que a volta do conceito de um evento que acontecia lá atrás, que é o Sauípe Folia, que é um carnaval fora de época, acontecendo ali dentro do complexo. 2023 foi muito desafiador, inclusive a nível de investimento, porque aquele público que curtiu o Sauípe Folia hoje está mais velho, o mais jovem não tinha consumido esse produto, mas a gente entendeu que tinha potencial. E voltamos, a gente parou um ano, então 2024 eu não fiz, 2025 a gente fez, foi um sucesso, né? É como eu falei, é um evento de 3 dias, ele acontece 19, 20 e 21 de novembro, na costa do Sauípe. O complexo está 100% fechado para esse evento, ou seja, quem compra lá a hospedagem, ele já participa de toda a programação dos eventos, né? A gente provavelmente na semana que vem vai estar abrindo vendas para o público externo de quem não está hospedado, porque quem quiser comprar o período já está comprando o período do Sauípe Weekend e vou estar lançando a grade também. Então, assim, é um dos projetos grandiosos que a gente tem lá, junto com o Réveillon, né? Já estamos caminhando para a realização do terceiro ano do Réveillon de Sauípe, que é um sucesso absurdo também. São 3 dias de festa que nós também vamos estar lançando agora, por agora, a grade de atrações e abrindo venda também. Hoje de noite eu tenho uma reunião com a diretora comercial, Mariana, que é a nova diretora do grupo, que está inclusive aqui, para a gente poder traçar esse planejamento e cada vez mais fazer esse calendário de eventos que culmina também na inauguração do Hot Park. É importante a gente falar que a Aviva, ela tem investido de forma tão gigante no complexo, e a gente tem que reconhecer isso, que eles estão trazendo o Hot Park para a Bahia, né? Um grande parque aquático que não vai movimentar somente o complexo da Costa do Sol, como a região toda ali vai ser beneficiada. E o nosso desafio é preparar esse planejamento de eventos também para essa inauguração que daqui a pouco vai estar acontecendo.
E é um impacto tão grande que já está acontecendo. Porque eu moro em Itacimirim, né? Eu sou ali meio que vizinha de Costa de Sauípe. E é impressionante como os empresários da região já estão prospectando os seus negócios a partir da inauguração do Hot Park. Então, geração não só de emprego, de renda e tal, mas o que vai gerar de benefícios para os comerciantes, né, e os destinos do entorno. Vamos falar de carnaval? Eu tive o prazer de participar do Fórum do Carnaval, extremamente estratégico, porque com essa antecedência aí de um pouquinho mais de 6 meses, né? Uns 7 meses, a gente pensar nessa grande festa, que é a cara da Bahia, que é um evento importantíssimo para a atividade do turismo, porque aquece a hotelaria, aquece todos os segmentos, toda a cadeia produtiva do turismo, e que se transformou, de fato, na maior festa popular do planeta, é o nosso carnaval. Qual é a sua avaliação, você que faz carnaval, você que nasceu atrás do trio elétrico, qual é a avaliação que você faz da festa hoje? Para onde temos que caminhar, Ricardo?
É, primeiro, de fato, eu quando paro para pensar na minha vida, eu acho que eu só curti sem trabalhar um ano, né?
É, que nem eu, trabalho full time.
Na Bahia desde 15 anos, então assim, eu posso com modéstia e humildade no coração, mas eu tenho que admitir, né? Não legislando em causa própria, que a gente entende bastante do carnaval, né? Eu sou do carnaval de bloco, do bloco na rua, né? Vamos lá, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, eu vou pegar essa fala agora e dividir em dois momentos. Eu vou falar sobre...
Primeiro, qual é o bloco da OK?
Nós temos o Cheiro de Amor, né? Que é um bloco super tradicional para a Bahia, a banda Cheiro de Amor, super tradicional, né? E um dos outros grandes amores que eu e Rafa também temos, o Cheiro, né? Mas a gente tem assim, a OK, ela se tornou uma produtora, que mesmo que tenha projetos no carnaval, e a gente tem camarote, a gente tem uma casa de carnaval com Lícia Fábio já há muitos anos, né? A gente tem um camarote caminhando para o terceiro ano, que é o Camarote da Barra, ali na frente do Cristo, mas a gente se especializou em entender que o carnaval de Salvador, ele começa oficialmente ali para a prefeitura no Furdunço, mas para nós que trabalhamos com isso, ele já começa desde o início do verão.
Na quarta-feira de cinzas, vocês já estão pensando no próximo.
O né? primeiro dia do meu ano é a quarta-feira de cinzas, não é primeiro de janeiro. Então, meu calendário começa e termina na quarta-feira de cinzas. Tá? E a OK é uma empresa que ela se especializou muito no pré-carnaval. Nós somos produtores e realizadores do Gravata Doida, que é o bloco nosso que sai nas ruas do Santo Antônio Além do Carmo, já há alguns anos, com os meninos do Gravata, nossos parceiros que já fazem Gravata há muito tempo. A gente tem a felicidade e a alegria de, pelo terceiro ano, realizar a produção e pensar o Palhaços do Rio Vermelho, né? Que já é um...
Ah, eu perdi!
Que já é um projeto
voltou.
Que acontece já há muitos anos e que ganhou agora patrimônio material da cidade, né? Ganhou o Dia Municipal do Palhaço do Rio Vermelho, que é uma loucura aquilo ali, né?
Que é lindo,
Lúcia,
né?
Lúcia Menezes faz,
que é a cara da Bahia.
A gente tem o tempo do Marista que nos deu esse desafio de produzir isso com ela. Então, a gente realmente faz e pensa o Carnaval da Bahia já desde o pré-carnaval. Agora, por que eu estou dividindo isso, tá? Quando a gente recebeu o convite para a nossa alegria para realizar o Fórum do Carnaval, o que é o Fórum do Carnaval? O Fórum do Carnaval é o principal evento de discussão que antecede o Carnaval de Salvador. E ele é uma propriedade do Conselho do Carnaval. É importante explicar para quem está nos ouvindo que Salvador ela tem uma entidade, vamos dizer assim, um órgão, que é o Conselho do Carnaval, que é o CONCAR, que é responsável, inclusive, por gerir esse evento, né? Por participar da administração junto com o poder público desse evento, formado, se eu não me engano, por 34 ou 35 entidades. Enfim, é um colegiado que pensa o carnaval e que eles nos deram a possibilidade de, junto com eles, realizarmos esse evento, que tem o propósito de, com antecedência, a gente discutir o que aconteceu no carnaval anterior. Então, assim, a gente sempre realizava ele no segundo semestre, então, por pedido das próprias entidades carnavalescas e do poder público, a gente antecipa essa discussão, ela aconteceu agora, né, em maio, porque foi próximo ali do último carnaval e distante o suficiente do próximo para a gente poder ter tempo para falar. E o que é que eu acho?
Peraí.
Precisa ter um momento de discussão para esse, que é o maior evento do mundo, que é nosso, é baiano. e que a gente é conhecido, é reconhecido no Brasil e no mundo por conta disso, mas que, como tudo que é vivo, se muda, né? Constantemente, né? Então, o Carnaval da Bahia é um organismo vivo que não pode perder sua tradição e sua essência, mas tem que se olhar para o futuro, para dentro do que a gente imagina, para olhar nos próximos 5, 10 anos, e o Fórum, ao meu ver, existe para isso. E é uma coisa que muito me alegra participar, porque como eu tenho 42 anos, já não sou mais aquele menino de 15 anos, mas ainda sou relativamente jovem, é um negócio que a gente precisa pensar com médio e longo prazo. O que é que eu penso no Carnaval da Bahia, tá?
Ricardo, você está me ouvindo?
Que a gente não
tá
pode perder nunca. Está conseguindo me ouvir bem?
Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo?
Hello?
Ó, eu vou chamar o segundo break comercial. Na volta, eu quero saber o que ele pensa sobre o Carnaval. Não saia daí. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebrem as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Definir preço de venda de produtos e serviços. É só preencher os dados e usar as
Heloísa Braga.
defender do achismo.
Um bocado de gente aqui no YouTube querendo falar com o Ricardo Cal, mas, gente, eu não posso perder um segundo dele. Esse homem, ele tem muito a falar e trazê-lo aqui não foi fácil. A agenda do cara é bombadíssima. Eu tenho prazer de conversar.